Bezat Hashem, Daf Bet, Tratado de Baba Kama. Olá pessoal, parabéns, começamos um novo Daf. O Tratado de Baba Kama começa o Seder Nezikin, a ordem de tratados que se referem a assuntos de dinheiro, monetários. O Tratado de Baba Kama se trata de indenizações, todo tipo de danos, como a pessoa tem que ser responsável sobre si próprio, sobre os seus bens, sobre os seus animais. E muito mais assuntos que a gente já vê nesse tratado, está dando muito interessante. Começamos a Mishnah Arba Avonezikin. A Torá menciona quatro tipos de agressores, tipos de Mazikin. Então são chamados de Avonezikin, os agressores primários. Vamos ver na Gemara que existem agressores secundários, são ramificações desses agressores primários, as Toladot. Fala Mishnah Hashor, primeiro de tudo o boi. O boi representa um animal que tem instinto agressivo. E a situação que a Torá menciona é quando o boi ele chifra uma pessoa, um animal, é um agressor primário. Veabor, a pessoa é responsável sobre um buraco, ele tem que tomar cuidado com esse buraco, ele é responsável sobre os danos desse buraco, tem que pagar a indenização. Veamav'e, vamos ver na Gemara duas opiniões do que é mav'e. Uma opinião é quando um animal que pertence à pessoa comeu algo alheio, tem que pagar por isso. Outra opinião que sustenta que Mav'e é a pessoa própria que causou um dano para algo ou para alguém. A pessoa obviamente é responsável sobre isso. Ve'ha'ever é o fogo. A pessoa é responsável sobre um certo fogo. Tem que tomar cuidado com esse fogo. Ele é responsável sobre os danos. Lo'are'ashor ke'are'amave, ve'lo'are'amave ke'are'ashor. Agora a Mishnah vai passar para uma outra etapa, perguntando e já respondendo. Porque a Torá tem que mencionar esses quatro agressores primários, Avot Nezikin, por que a gente não pode deduzir um do outro? Vamos ver mais assunto na Gemara. Porém, fala a Mishnah, não podemos deduzir um do outro, não podemos deduzir o Shor do Mav'e ou o Mav'e do Shor. Por quê? Porque Lore achou que era a Mav'e. O Shor, o boi, que chifrou, ou empurrou, ou mordeu, etc., como a gente vê na Gemara, tem certos rigores, certas chumrot que não se aplica a uma vez quando o boi ele comeu ou a pessoa que agrediu. E também vice-versa. Uma vez tem rigores, tem aspectos mais graves que não se aplica, que não existem no caso do boi que causou o dano. Então a gente não poderia deduzir um do outro. A gente naturalmente mencionasse só o Shor, a gente ia falar que o Shor, quando causa um dano, o dono é responsável para pagar a indenização. Mas uma vez, talvez não, e vice-versa. A gente vai enagmará quais são os rigores de cada um. Se a Torá tivesse dito que quando o boi que pertence à pessoa causou um dano, ou o boi comeu algo de outro, ou a pessoa própria causou um dano, eu não ia saber que a pessoa que é responsável sobre um certo fogo tem que pagar a indenização se esse fogo causou um dano. Por quê? Porque a pessoa que causa um dano, ou o boi da pessoa que causa um dano, eles têm vida própria. Na situação do dano, a pessoa se tornou um agressor, o boi se tornou um agressor sem ter nenhuma sociedade com outra coisa. Ele próprio causou o dano. Isso é algo mais grave. A pessoa tem que tomar cuidado sobre o boi dele, sobre si próprio, para não causar nenhum dano. No caso do fogo, o caso que a Mishnah se trata é quando a pessoa acendeu um fogo, que ele tinha permissão de acender um fogo na propriedade dele. O vento espalhou o fogo até, por exemplo, a propriedade do vizinho. Então, nessa situação, o fogo se tornou um agressor, porém em sociedade com o vento. E o que torna a pessoa responsável sobre o fogo uma situação um pouco mais leve do que a pessoa própria que causou o dano ou o boi que causou o dano, porque o fogo não é um agressor por si só. Nesse caso, ele se tornou um agressor porque o vento fez a sua parte e espalhar o fogo. Então, poderia pensar que no caso do boi, no caso da pessoa que causou o dano, a pessoa tem que pagar a indenização. No caso do fogo, que não tem vida própria, eu poderia pensar que não. Fala a Torá que sim, a Torá menciona o Esh, para dizer que o dono do o responsável sobre o fogo tem que pagar a indenização, pagar um nezik. Se a Torá tivesse dito que a pessoa tem que pagar a indenização por causa do dano que o boi dele causou, ou que ele próprio causou, ou que o fogo dele causou, eu não ia saber que a pessoa tem que pagar a indenização se o buraco que ele é responsável causou o dano. Por quê? Porque no caso da pessoa, no caso do boi, no caso do fogo, o mazik, o agressor causou o dano de forma ativa. A pessoa foi para causar o dano, o boi causou o dano e o fogo causou o dano. Porém, no caso do buraco, o dano foi feito de forma passiva. Quem veio até o buraco foi a vítima. Então, é uma situação mais leve. A vítima não tomou cuidado o suficiente, ou o animal não tomou cuidado o suficiente e caíram no buraco. Eu não saberia, pela lógica, que a pessoa que é responsável sobre o buraco tem que pagar a indenização, falaturar que sim. Mesmo que o dano foi feito de forma ativa ou passiva, não faz diferença. Mesmo que o agressor tenha vida própria ou não, mesmo que o agressor, como no caso do fogo, se tornou um agressor por causa do vento. Em todas as situações, o responsável tem que pagar a indenização. O denominador comum de todos esses agressores primários, Avot Nezikin, Shidarkan Nazik, são coisas perigosas. A pessoa, o animal, que está numa situação de agredir, está seguindo o instinto agressor, o fogo, o buraco, são coisas perigosas, tem que tomar cuidado. O responsável tem que tomar cuidado. O Ksheizik, Havamazik, Lesharen, Tashtumenezek, Beitavarets. E se o dano aconteceu, aquele que é responsável tem que pagar a indenização com a melhor das terras. Com Meita, vamos ver agora mais sobre isso. Qual é a melhor das terras? Ele pode pagar com dinheiro, o melhor pagamento é dinheiro vivo, mas ele vai pagar com terra, tem que pagar da melhor das terras. Uma vez que a Mishnah diz que existem agressores primários, que a Torá menciona claramente, se deduz que existem agressores secundários, são ramificações desses agressores primários. A gente vai ver na Gemara, na continuação desse DAF, no DAF seguinte em diante, a gente vai ver quais são as ramificações dos agressores primários. Porém, antes disso, pergunta para todo: tem Kayotsebaen ou Lav Kayotsebaen? Será que as leis que se aplicam à pessoa que é responsável sobre um agressor primário, as leis são as mesmas se a pessoa é responsável para pagar a indenização por um dano que foi causado por um agressor secundário, uma ramificação? Será que os parâmetros são iguais? Ou será que não? Será que a pessoa que causou um dano através de um agressor secundário, uma ramificação, uma toladá, a lei seria mais leve? Agora vai abrir mais esse assunto. Gabe Shabbat, com relação aos trabalhos proibidos no Shabbat, fala Mishnah, Avot Melachot Arba'in Haserachat. Temos 39 trabalhos proibidos, são chamados Avot Melachot, que são os trabalhos primários. E a Avot Michal de Katoladot Setura diz, se a Mishnah diz que tem trabalhos primários, significa que existem trabalhos secundários, ramificações. Todo tempo eu sei bem, com relação ao Shabbat, é claro que as ramificações têm as mesmas leis do que os trabalhos primários. Loshnaav Hatat, Loshna Todat Hatat. Não faz diferença se a pessoa transgrediu o Shabbat com um trabalho primário ou um trabalho secundário. Se a pessoa não saber que estava fazendo algo proibido, ele fez isso Beshogek, tem que trazer um sacrifício de Hatat. Não faz diferença se a pessoa transgrediu o Shabbat com um trabalho primário ou secundário. Se duas testemunhas advertiram ele, fizeram a atraá e falaram: tome cuidado, se você transgrediu o Shabbat dessa forma, você vai ter pena de morte, esquilar. A pessoa, mesmo assim, transgrediu o Shabbat, ele tem a pena de morte, esquilar, apedrejamento. Então, se vê que os rigores que se aplicam à pessoa que transgrediu o Shabbat com Av Melachá ou Toradat Melachá são os mesmos rigores. O Maika Benabre Toradá, então, qual é o diferencial entre um trabalho primário e um trabalho secundário? Qual é a diferença? Por que diferenciar entre duas categorias se as leis seriam as mesmas? Vamos lá, Nafkamina. A lei é o seguinte: digamos que a pessoa, ele acordou de manhã no Shabbat, confuso, ele achou que era domingo, e ele foi e transgrediu dois trabalhos primários. Ele acendeu fogo e ele cozinhou. Nessa situação, ele tem que ter dois sacrifícios de Hatat. Mesmo que ele fez isso no mesmo período de esquecimento, de confusão, não faz diferença. Ele fez dois trabalhos primários, traz dois sacrifícios de Hatat. Ou, se a pessoa, ele transgrediu o Shabbat nesse mesmo período de esquecimento, ele fez dois trabalhos proibidos, e cada trabalho era uma tolada, era uma ramificação, porém, de um trabalho primário diferente. Na situação também tem que trazer dois sacrifícios de Hatat. Veio a vetoradade de Ilome Haivelahada. Antes disso, se a pessoa, como a gente falou, no mesmo período de esquecimento, ele está achando que é domingo, ele cozinhou duas vezes. Teve duas vezes o trabalho primário de Mevasher, cozinhar no Shabbat, ele traz um sacrifício de Hatat só. Fala Gemara, a mesma coisa se a pessoa transgrediu nesse mesmo período de esquecimento, ele transgrediu o trabalho primário, e uma ramificação desse trabalho primário, fez um Av Melachá e a Toladá desse trabalho primário, traz um sacrifício de Hatat, como se fosse que ele fez duas vezes o trabalho primário, o mesmo trabalho primário no Shabbat. Se é o mesmo período de esquecimento, traz um sacrifício de Hatat só. Só para complementar, se a pessoa aí acordou de manhã, como a gente falou, achou que é domingo, foi e cozinhou. Ele falou, ele se lembrou, não é Shabbat. Ele voltou a dormir, outra vez acordou confuso e achou que era domingo outra vez. Por exemplo, um caso teórico. Ele cozinhou outra vez, uma vez que ele fez o mesmo trabalho primário, porém dois períodos de esquecimento, então ele tem que trazer dois sacrifícios de Hatat. Então se vê aqui que existe uma relevância em saber o que é um trabalho primário, o que é um trabalho secundário referente a esse trabalho primário, para saber se você tem que ter dois sacrifícios de Hatat ou um só. Fala na aula, beleza de Mechaiva Toladá Bemakom Ava Maikare Lei Ava Maikare La Toladá. Isso que a gente falou até agora é a opinião da maioria dos sábios. Na beleza discute, na beleza diz que mesmo que a pessoa ele transgrediu um trabalho primário e uma ramificação desse trabalho primário, uma toladá desse trabalho primário, no mesmo período de esquecimento traz dois sacrifícios de Hatá. Pergunta a Ibrahim, então qual é a relevância e diferença entre trabalhos primários e trabalhos secundários, se as leis são exatamente as mesmas? Resposta: resposta é que realmente não tem nenhuma relevância no ponto de vista da lei. São termos técnicos. O que era essencial na construção do tabernáculo do Mishkan? São 39 trabalhos, que são os Avot Melachot. São os trabalhos primários proibidos do Shabbat. São nessa categoria. O que não era essencial na construção do Mishkan é chamado de Tolador, de ramificações. Então, o termo técnico não tem nenhuma relevância com a família Beleza no ponto de vista da Halakha. Então, essa é a situação das Avot Melachot e Tolador com relação ao Shabbat. Que as leis, a gravidade do pecado que a pessoa ele cometeu um trabalho primário, um trabalho secundário, é o mesmo. Não faz diferença, ele fez Bechovir, traz um sacrifício de Hatat, Bemezit, com advertência tem o castigo de Esquilá. Gabetumotnan, já numa situação das impurezas, fala Mishnah, Avota Tumot, quais são as impurezas primárias? Asheretz, os répteis, são 8 répteis que impurificam. É uma impureza de Avatumá, uma fonte de impureza, uma impureza primária. A família dos ratos, das ratazanas e outros répteis, rastejantes, quando eles morrem, impurificam a impureza de Avatumá. Vashirvat Zera, a semente da reprodução, semente masculina, também impurifica a impureza de Avatumá. Viramos a página. O Tumemet, a pessoa que encostou num corpo de um falecido. Um falecido é a via Avodatumá, a fonte das fontes da impureza. A pessoa que encostou no corpo de um falecido, ele se tornou um avatumá, uma fonte de impureza, uma impureza primária. Aí, traz a Gemara, que a sequência, a ramificação dessa impureza, uma consequência dessa impureza de avatumá, não tem a mesma gravidade do que o avatumá. Porque quando a pessoa, ele é um avatumá, ele encostou num falecido, por exemplo. Alguém encostou nele, por exemplo, se impurificou. Se ele encostou em algum utensílio, se impurificou. Se encostou em algum alimento, alguma bebida, também se impurificou. A pessoa que se impurificou em contato com o avatumá, como no caso do réptil, no caso da semente masculina, no caso da pessoa que encostou num falecido, ele se tornou rishonatumá, primeiro grau de impureza. É uma toladá, uma ramificação da fonte de impureza. A lei é mais leve. O Avatumar, como a gente mencionou, purifica também pessoas, também utensílios, também alimentos, também bebidas. As ramificações, primeiro grau de impureza, só impurifica alimentos ou bebidas. Então se vê que com relação à impureza, a gravidade da ramificação não é a mesma do que a impureza primária. Ahamai, no caso dos agressores, será que a gravidade de um dano causado por um agressor primário é a mesma do que um agressor secundário, uma ramificação ou não? Amar Rav Papa, disse Rav Papa, Yeshmen Kayotzebaen, Yeshmen Lav Kayotzebaen. Fala Rav Papa, algumas das ramificações têm a mesma gravidade, o mesmo castigo do que um agressor primário, algumas ramificações não, e Rav Papa não se explicou, esse vai ser o assunto das próximas sugiot. Então, agora vamos falar breve. Shalosh Avod Nemru Beshor, temos três agressores primários contidos no boi. Hakeren, o chifre. Vashen, o dente. Vareger, a perna. Então, o chifre se livra quando o boi ele agrediu com instinto agressor. Como a gente já vê na frente, ele chifrou, mordeu, etc. O Shen, o dente, você vê que ele agrediu porque ele comeu. Ele não teve intenção de agredir nada, ele teve intenção de comer. E Reger se livra quando o animal andou. E nesse andar, ele causou o dano. Vamos ver passo a passo. Keren Minala. Onde a Torá menciona, para ser um agressor primário contido no boi, tem que estar mencionado na Torá. Onde está mencionado que o boi chifrou na Torá? Detando a fala braita que igar, quando o boi igar, ene igihara bekeren. Igar, esse verbo, significa chifrar. Shireimar, como falou o Pasuk, vai aslo, tzitkia ben knana, carne barzel, vai omer ko amar Hashem, belo teragach etaram. Tzidkia ben Knaaná era um profeta em nome da idolatria do Baal, um tipo de idolatria. Ele chegou para o rei Yoshafat, que era o rei da tribo de Yehudá e Binyamin, ele é Melech Yehudá, e chegou para o rei Ahav, que é o rei das 10 tribos. Ele falou para eles, deu para eles um chifre de ferro, e falou para eles, com isso vocês vão vencer Aram, vocês vão conquistar a região de Aram. E quando ele pegou esse chifre, ele disse Tenagar, ele usou esse verbo lingoa, o que significa chifrar. Veomer, outro passu que fala que negiha significa chifrar. Bechol choro hadarlo vekarnerem karnav baem amim inagar. O passu usa esse verbo inagar, fala com karnav, com os chifres. Então significa inagar, significa chifrar. Quando a Torá fala que o boi igar, significa chifrar. Mas Veomer, pergunta agora, por que a brega tem que trazer dois psukim para a história ser a mesma coisa, que negihá significa chifrar, seria suficiente um passo só. Mechitema, divrei turam e divrei kabbalah loyal. Finalmente, se você quiser falar, temos uma regra. Esse passo, que se trata desse chifre de ferro, é um passo do livro do profeta, livro de Melachim. Temos uma regra, não podemos aprender leis dos livros dos profetas para aturar. Então, talvez por isso a gente não pode usar esse passuk do livro do profeta para esclarecer o que a Torá diz. Que negihá significa chifrar. Tashma, bechor shoro adarlo. Por isso a Breda mencionou outro passuk, que é um passuk do Humash, que fala que baem amim enagar significa chifrar. Vehaim meilafu, kilu imil tabeama. Fala, mas não pode ser que por isso a Breda trouxe esses dois psukim. Porque não estamos aprendendo nenhuma lei do passuk do livro de Melachim, o livro do profeta. Só estamos usando o livro do profeta como um dicionário para saber qual é a explicação da palavra igar. Não estamos aprendendo nenhuma lei, estamos só esclarecendo o que igar significa. Isso é permitido, negihá bekerenu. Esclarecemos o passuk do profeta, que negihá significa chifrar. Elamal de teima. Então, falando nada, deve ser que a Breta trouxe esses dois psukim por um outro motivo. Poderíamos pensar que Pali Grahmana Bentam Lemuad Haremire Betlushav Abemechuberet Emakula Moedeti. Fala, Mará, o seguinte. Se a Breta só tivesse trazido esse passu, desse chifre postiço, esse chifre de ferro, eu poderia pensar errado. Quando a Torá diz que o boi chifrou, tem duas categorias que todos os bois se encontram. Tem dois tipos de boi. Shortam e Shormuad. Sabemos que Shortam é um boi que ele chifrou até três vezes. É um boi que era considerado inofensivo. A cobrança sobre esse dono do boi é menor, porque ele não cuidou do boi. A cobrança dele é menor, então a Torá diz que ele tem que pagar só metade da indenização. Se o boi já chifrou três vezes, e é um choro muado já. Foi atestado, muado, num tribunal que é um boi perigoso. É um choro muado. Se o boi chifrou uma quarta vez, o dono já tem uma cobrança maior. Porque você não cuidou desse boi, que você sabia que era um boi perigoso. Então o dono tem que pagar, nezek shalem, a indenização completa. Escritura diz. Então, se a gente fosse falar que igar significa chifrar, e a gente fosse aprender desse passuco, desse chifre de ferro, a gente poderia se enganar. Poderia falar que, assim como nesse caso, negihá lá significa usar um chifre desprendido do boi, poderia pensar que somente nessa situação que o boi pegou um chifre desprendido, pegou um chifre do chão, com a boca, e agrediu. Nesse caso, é um caso raro, e eu poderia falar, nesse caso, a Torá facilitou a situação do dono nas três primeiras vezes que esse boi agrediu dessa forma, que ele tem que pagar só metade, não tem que pagar tudo. Já num caso que o boi chifrou com os chifres da cabeça, poderia pensar que a lei seria diferente, seria uma lei mais grave, que mesmo que o boi chifrou uma vez, o dono teria que pagar a indenização completa. Porque num caso que o boi chifrou com os chifres da cabeça, é um dano mais comum. Então a cobrança sobre o dono do boi seria maior, teria que pagar a indenização completa. Tashma, por isso a Breta traz o segundo passuk, Bechor Shurodar, no outro passuk fala que esse verbo de lingor, chifrar, com chifres normais, carneira e carnal, os chifres da cabeça do animal, para dizer que não faz diferença, mesmo que o boi pegou um chifre do chão, ou chifrou com chifres da cabeça, nas três primeiras vezes é um shortam, tem que pagar só metade, a partir da quarta vez tem que pagar o nezek shalem, a indenização completa. Torah de Kelemai pergunta a Gmará quais são as ramificações desse agressor primário chamado Kerem, que o boi chifrou. Negifá, se o boi empurrou, ele causou um dano com o corpo, empurrou algo, alguém causou o dano, Neshihá, mordeu causando o dano, Revitzá, se o boi deitou causando o dano, o Beitá, se o boi chutou causando dano, são ramificações do agressor primário chamado Kerem, que o boi chifrou. Esses quatro tipos de agressores não estão mencionados na Torá, mas se aprende por lógica que a lei é a mesma. O boi, ele fez isso com o instinto de agredir, e o dono do boi é responsável, tem que pagar. Pergunta para mais na negihá de karela abdirtiv ki igar. Por que você diz que somente negihá, quando o boi chifrou, isso é um agressor primário que está mencionado no pasuk? Porque a Torá fala que igar. Negifá na abdirtiv ki igof. A Torá também fala claramente negifá ki igof. Um boi, igof, ele empurrou aparentemente um outro boi. Então negifá, que o boi empurrou com o corpo, também seria um agressor primário? Falando aqui não. Aí negifá, negihai. Quando a Torá fala negifá, significa negihá. Significa que o boi, ele chifrou. É a mesma coisa. Quando a gente menciona antes negifá, a intenção é falar que o boi empurrou, mas quando a Torá usou essa palavra negifá, significa que o boi chifrou, numa situação um pouco diferente, como a gente vai explicar na frente. Então ele fala a Breta. Patach ben negifá, vesem ben negihá. A Breta pergunta e já responde que quando a Torá menciona a lei do Shortam, esse boi que aparentemente era inofensivo, a Torá usa o verbo de negifá. E quando a Torá menciona a lei do Shormuad, a Torá usa o verbo de negihá. Lomale hazuig negifá zuei negihá. A Torá veio indicar que negifá e negihá é o mesmo ato de chifrar, porém em contextos diferentes, que recebem um verbo diferente. Pergunta a Gmará, por que quando a Torá fala que o boi ele chifrou um homem, a Torá usa o verbo de negihá, quando o boi chifrou um outro boi, a Torá usa o verbo de negifá. Por quê? Qual é o diferencial? Fala Adam de Itlemazla, Ktiv Kigah, Beimad de Itlemazla, Ktiv Kigov. Fala o seguinte, o Rashi explica aqui, uma pessoa, ele tem consciência, ele está alerta quando ele está próximo a um boi. Ele sabe que o boi, a qualquer momento, pode instintivamente chifrar ele. Ele vai se cuidar. Qual é o caso comum que um boi chifrou uma pessoa? Quando o boi, ele foi com instinto agressivo, esquentado, e surpreendeu a pessoa. Pegou ele de costas, algo assim, e essa pessoa não teve como fugir. Isso é uma situação. O verbo é negirá. Quando o boi vai com instinto agressivo, esquentado, e surpreende a pessoa, isso é negihá. Um animal, ele não tem consciência. Ele se aproxima a um boi, não necessariamente ele vai se afastar do boi para tomar cuidado. Ele não tem consciência, não tem dat. ter um boi, ele pode muito bem, por acaso, chifrar o outro e sem surpreender nem nada, simplesmente ele virou a cabeça e chifrou instintivamente. Então, nessa situação, é um caso mais comum que um boi chifre outro boi dessa forma, não que ele planejou o bote, simplesmente por acaso ele chifrou. Isso recebe um outro verbo, negifá. E aprendemos uma lei, diz que a Torá diferenciou entre os verbos. O seguinte, digamos que um boi chifrou três vezes um animal. Então, como a gente falou, é bem mais comum que o boi chifrou por acaso um animal. É mais fácil do boi chifrar um animal do que chifrar uma pessoa. Então, ele se tornou muad, se tornou um boi que é considerado perigoso de chifrar mais animais. Se o boi chifrou pela quarta vez um animal, então o dono tem que pagar a indenização completa, né, Zekshale? Já num caso que o boi chifrou três vezes animais e depois chifrou uma pessoa, isso era inesperado. O boi não foi atestado no tribunal que ele era perigoso para chifrar pessoas. Vemos que para chifrar uma pessoa é mais difícil. O boi tem que planejar mais, tem que vir mais rápido, mais com o instinto mais esquentar. Então ele não é considerado perigoso para chifrar uma pessoa. Chifrou a pessoa, o dono tem que pagar só metade da indenização. Para isso ele não era considerado perigoso. Para chifrar animais, ele era considerado perigoso. Ele chifrou três animais. Mas não, era inesperado que ele ia chifrar uma pessoa. Então paga só metade. Qual seria a lei oposta? Um boi chifrou três pessoas. É um boi perigoso para dar o bote em três pessoas, o que é algo difícil do boi conseguir. É um boi perigoso para chifrar mais pessoas e para chifrar também animais. Se um boi ele é perigoso para chifrar uma pessoa, é óbvio que ele é perigoso chifrar um animal. Por acaso, virou a cabeça e chifrou de forma instintiva, de repente. Então, se o boi chifrou três pessoas, ele é muad para chifrar mais pessoas e também para chifrar animais. Se o boi chifrou três pessoas e chifrou um animal, o dono tem que pagar também a indenização completa. Peruna na nishikatura da deshene. A gente falou antes que quando o boi morde, é uma ramificação do agressor chamado keren, que o boi chifrou. Peruna na faz mais sentido dizer que é uma ramificação de quando o boi ele comeu. Os dois ele agrediu com o dente. Seria a ramificação de Shen. Como aqui não? Lo, Shen e análise K, Ha e análise K. Fala aqui não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É verdade. Quando o boi mordeu, agrediu com os dentes. Mas é completamente diferente quando o boi comeu. A motivação do boi quando o boi mordeu é agredir. É como se o boi chifrou. Então, morder é uma ramificação de querer. Quando o boi comeu, ele não quis agredir ninguém, ele simplesmente estava com fome e quis comer. Não tem nada a ver quando o boi mordeu, que ele usou o instinto negativo, o instinto agressor dele. Revitzal beitatora da deregeli, pergunta Mará, a gente falou antes que quando o boi deita para agredir, quebrar utensílios, por exemplo, ou ele chutou para causar um dano, isso é uma ramificação de querer, quando o boi chifra. Pergunta faz mais sentido dizer que é uma ramificação de regue, quando o boi, ele anda e causa um dano. Ele estava andando, ele pisou sobre utensílios, ele chutou e quebrou um utensílio, ou ele deitou sobre um utensílio e quebrou um utensílio, deve ser a mesma coisa. Por que dizer que quando o boi deita ou o boi chuta é uma ramificação de quando o boi chifra? Malô, não, uma coisa não tem a ver com a outra. Regle zeka matsui, hanen zeka matsui. O que caracteriza o dano de regle, quando o boi ele causa um dano andando, é que é algo comum que aconteça. O boi anda por toda a parte e é comum que ele acabe pisando sobre alguém ou sobre algo, causando um dano. Já quando o boi deita ou quando o boi chuta, é algo raro. Não é algo que é uma consequência dele andar. É algo raro, é como se ele chifrou, que também é algo raro. Então, por isso, quando o boi deita para quebrar algo ou agredir alguém, ou chuta é uma ramificação de quando o boi chifra. Então pergunta agora, no final das contas, sobre qual caso Rav Papa disse que tem ramificações que não têm as mesmas leis do que os agressores primários. A gente viu como o Rav Papa tem situações assim, tem situações assado. Sobre qual caso as ramificações não têm os mesmos parâmetros do que os avot nezikim. E Se se trata das ramificações de Keren, mas na Keren de Kavanatan Lazik, o Monchá o Shmaratan Alecha, Haninami Kavanatan Lazik, o Monchá o Shmaratan Alecha. Fala, não pode ser, porque é a mesma coisa. O boi chifrou, ou o boi mordeu, deitou sobre algo, ou chutou, ou empurrou, é a mesma coisa. Ele fez isso com instinto agressivo. Esse boi pertence ao dono, obviamente, e o dono tem responsabilidade de cuidar do boi. Então dá no mesmo. A gravidade deveria ser a mesma. Nos dois casos, se é um shortam, paga metade, se é um shormuad, paga o pagamento completo. E a atualidade de Keren, que Keren, então isso conclui a Gemara que realmente as ramificações de Keren têm os mesmos parâmetros, as mesmas leis do pagamento da indenização. Deve ser que quando Rafapa disse que as ramificações não têm a mesma lei do que os avós, deve ser que se trata de quando o boi comeu e suas ramificações, ou quando o boi andou e causou um dano e as suas ramificações. Deve ser que as ramificações de Shen e Regler não têm os mesmos parâmetros do que os agressores primários. Isso fala que paramos aqui por hoje. Vamos ver se isso vai ser realmente a conclusão da Gemara Maskaná amanhã, ou se não. Vamos ver amanhã as ramificações dos outros avot Nezikim, o fogo, quando o boi comeu, quando o boi andou, e o buraco. Vamos ver amanhã com muito mais. Até minha pessoa. Baruch Adonai Olam. Amém, amém.